bem-vindos a esta edição da Voz da América de 10 de novembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Na África do Sul, polícia emite mandato de prisão contra secretário-geral do partido no poder, o ANC. Tropas russas vão supervisionar cessar-fogo entre a Arménia e a Azerbaijão. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. João Lourenço acusa opositores de se quererem aproveitar da situação do coronavírus para causar instabilidade. Apesar de avisos do governo, prosseguem preparativos para manifestações amanhã através do país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na África do Sul, a polícia emitiu um mandato de captura contra o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder, Ace Magashula, sob acusação de corrupção. Um porta-voz da polícia disse que Magashula deverá comparecer em tribunal na sexta-feira. As acusações estão relacionadas com contratos de vistoria a casas na província do Free State, com possíveis telhados de asbestos, quando Magashula era governador dessa província. Magashula negou hoje ter cometido qualquer crime. O ANC disse que está a acompanhar a situação de perto e que poderá emitir um comunicado quando isso for necessário. Magashula fez parte de uma facção do ANC que inicialmente se opôs à escolha de Cyril Ramaphosa para presidente do partido e, como secretário-geral, controla todas as atividades diárias do ANC. Um porta-voz do governo da Etiópia confirmou que forças da Tigreia ocuparam o quartel-general do Exército Federal na capital dessa região, Mekele. Por outro lado, foi anunciado que forças do governo tinham ocupado um aeroporto perto da cidade de Humera e que as forças governamentais estavam a avançar contra as forças tigreias. Por outro lado, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu hoje o fim imediato das hostilidades na região separatista de Tigré, onde decorre desde a semana passada a operação militar das forças federais. Mahamat, numa declaração, manifestou-se preocupado com a escalada do confronto militar e encorajou as partes em conflito a dialogarem para encontrar uma solução pacífica no interesse da Etiópia. Forças russas entraram hoje no enclave de Nagorno-Karabakh ao abrigo de um acordo que pôs fim a um conflito entre forças da Arménia e do Azerbaijão. O acordo manteve os ganhos territoriais alcançados pelo Azerbaijão. O enclave é reconhecido como parte do Azerbaijão, mas é habitado por arménios e há vários anos que se considerava independente com o apoio da vizinha Arménia. O território que o Azerbaijão vai manter em seu poder inclui a segunda maior cidade do enclave, Xuxi, capturado por forças azeris. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o acordo vai abrir caminho para uma solução política sobre o enclave. O acordo foi celebrado no Azerbaijão como uma vitória. O primeiro-ministro armênio disse que o seu país não foi derrotado, mas reconheceu problemas pelos quais assumiu responsabilidade. O líder da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, deixou o país a caminho da Bélgica. Lissu havia-se refugiado há 3 dias atrás na residência do embaixador alemão, afirmando ter sido alvo de várias ameaças de morte depois das eleições presidenciais que ele considerou de fraudulentas. Um porta-voz do partido disse que Lissu vai ser submetido a tratamento médico na Bélgica e daí continuar o que chamou de batalha política pelo país. O Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, considerou hoje a Guiné-Conakry culpada pela morte de 6 aldeões e pela prisão ilegal, ferimento ou tortura de 15 outros durante uma manifestação numa mina, propriedade da companhia brasileira Vale e de um bilionário israelita. O Tribunal considerou que a Guiné violou os direitos humanos dos manifestantes e ordenou que o país pague cerca de $463 mil aos queixosos e pague também pelos custos dos advogados. O incidente ocorreu em 2012, quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes, prendendo depois outros que foram torturados, disse o tribunal.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiámos aqui ontem, as autoridades angolanas tornaram claro que não vão permitir a realização de manifestações programadas para amanhã em várias cidades do país para protestar contra a situação económica e para exigir a realização das eleições autárquicas. Isso ao abrigo de um decreto presidencial que proíbe ajuntamentos de mais de 5 pessoas devido aos perigos da propagação do coronavírus. Há, contudo, entre a classe jurídica divergências sobre se o decreto se pode sobrepor aos direitos consagrados na Constituição, entre eles o direito à manifestação pacífica. O Venâncio Rodrigues foi falar com juristas. Começou por ouvir o jurista Francisco Miguel, que diz que o governo não tem razão ao proibir a manifestação.
Para o jurista angolano, um decreto presidencial em circunstância alguma pode se sobrepor à Constituição da República, mas ainda assim defende que devia haver meio termo entre o bem-vinda defendido pelo governo e um direito constitucional alegado pelos manifestantes.
Mas acho que numa situação dessa de emergência, em que todos nós sabemos que a pandemia está aí à vista, seria bom também que os manifestantes ponderassem esta atitude com um certo radicalismo de insistir em ter que realizar uma manifestação onde vai haver ajuntamento de muitas pessoas. Aí, pois, tem que haver bom senso, quer por parte do Estado, quer fundamentalmente por parte dos manifestantes. Só que há que ter bom senso. Acho que aí o governo não fez bem o seu trabalho de casa, na minha perspectiva. Porque também por trás disso podem estar outras motivações, natureza até política. Não é só para impedir a manifestação de alguém que quer se manifestar pacificamente para reivindicar direitos que lhes são aliás consagrados na Constituição. Estão-se a subterfugiar num pretenso estado de calamidade. Se fosse uma outra organização que quisesse manifestar, também limitaria. Esta é a questão que se levanta.
A lei mãe deve ser aplicada com base na racionalidade, defende por seu turno o jurista Carlos Veiga. O especialista entende que a aplicação do direito à manifestação protegida pela Constituição depende das leis ordinárias que são impostas por imperativos do momento.
Covid existe e há gente a morrer, gente conhecida, gente que lida connosco. Não vale a pena pensarmos que haverá alguma má-fé relativamente a quem diga que as pessoas devem cuidar-se da saúde. Portanto, o Estado está a instituir-se das suas funções quando tenta preservar o interesse público, mas a saúde, a vida. Isto é papel do Estado. Agora, há quem diga ou poderá pensar que haverá alguma estratégia no sentido de se repelir a manifestações ou a manifestação. A lei mãe tem que ser interpretada também com base nos princípios da racionalidade. Está na Constituição? Está. Mas o momento oportuno para aplicarmos ou atuarmos é este? Me parece que não. Arguir a manifestação que vai acabar por juntar muita gente, é sempre um perigo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O presidente João Lourenço criticou, entretanto, aqueles que, segundo disse, estão a tentar tirar proveitos políticos da atual situação causada pela pandemia do coronavírus. O presidente apelou a todos para respeitarem as medidas que visa controlar essa pandemia, comportando-se, como disse, com civismo. O presidente falava numa cerimónia em que condecorou, na manhã de hoje, mais de 17 classes profissionais que enfrentam na linha da frente a pandemia do coronavírus. Cogumelo Kuta.
Sem mencionar nomes, o presidente da República, João Lourenço, aproveitou a ocasião para criticar de forma indireta determinados grupos que, segundo Lourenço, aproveitam o momento pandémico que o país vive para tirarem ganhos políticos.
Temos convivido com medidas excepcionais que alteraram substancialmente o nosso modo de vida. Fomos obrigados a suspender o funcionamento do sistema de ensino, tão importante para o presente e o futuro do nosso país. Limitamos a atividade comercial. Impusemos limites à livre circulação pelo território nacional. Compatriotas nossos ficaram por largos meses retidos no exterior do país, sem poder regressar à pátria. Há, no entanto, quem procure tirar proveito político de uma situação que ocorre ao mesmo tempo em todo o mundo e que, portanto, não foi criada
pela boa ou má atuação dos governos. As medidas que o Executivo determinou no decreto presidencial em vigor visam salvar as vidas dos angolanos e, portanto, devem ser acatadas pelos cidadãos.
João Lourenço agradeceu os médicos, forças da ordem, pilotos, enfermeiros, jornalistas, entre outros, pelo trabalho que vem exercendo no combate à Covid-19. Lourenço deu uma palavra de esperança aos jovens e garantiu que a pandemia será vencida.
Aos angolanos e aos jovens em particular, uma palavra de esperança. A certeza de que, tal como se passou com outras pestes, endemias e pandemias que a humanidade enfrentou ao longo dos tempos, também a Covid-19 será vencida. Não só pela ciência, com a descoberta da vacina, mas sobretudo pelo comportamento responsável do ser humano, que deve mudar condutas e atitudes antes considerados normais, mas que hoje e no futuro deixam de o ser. Comemoremos esta importante data da história do nosso país com alegria, civismo e responsabilidade, cumprindo com todas as medidas de prevenção que a Covid nos obriga. Termino apelando à união de todos os angolanos de Cabinda e Cunene, porque nossa própria história demonstrou que só unidos venceremos os desafios do presente e do futuro.
Coquimucuta, Luanda.
Entretanto, e apesar das proibições, continuam a registrar-se declarações de que vai haver manifestações. Luíge é uma dessas cidades e é lá que está o Muniz Francisco.
Para os ativistas, a marcha do dia 11 é uma oportunidade para expressarem as suas dificuldades de forma pacífica e ordeira através de cânticos e cartazes. Tamanco Felipe, ativista cívico, um dos organizadores.
Nós só estamos é para marchar pacificamente e exigir o que é nosso por direito. Se visto que é o dia da independência de Angola e com o descontentamento da situação que nós passamos e aproveitamos esse dia e muito mais relembrado nacionalmente para que as pessoas possam ouvir o nosso grito de socorro das condições de uma vida e tudo mais.
Por sua vez, o ativista cívico de Milunga, outro organizador, contou que todos os procedimentos ligados já foram cumpridos e trabalham na mobilização de mais jovens para que na quarta-feira a marcha aconteça.
Bem, a manifestação está sendo bem preparada, que é amanhã, dia 11 de novembro, vamos estar na rua, uma manifestação pacífica. Sim, a mobilização está a ser feita e já cumprimos com todo o pressuposto legal, como que diz que, segundo a lei da manifestação, já demos a entrada em duas instituições, que é o governo provincial e o comando provincial. E cumprimos com a lei 16, que diz que as manifestações, as cartas devem ser comunicação deve ser antecedente, antes de 3 dias da manifestação. Nós cumprimos com isso, estamos à espera do dia para cumprirmos com atividades.
De relembrar que na última manifestação, que envolvia o partido da UNITA no IJA, haviam sido detidos cerca de 5 ativistas, mas que todos foram soltos. A marcha de quarta-feira prevê a concentração nas bombas do bairro Candom Velho e culminará de frente ao governo provincial.
A Voz da América tenta a todo custo ouvir a versão oficial das entidades locais, mas nunca fomos bem sucedidos.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Bem, em Malanja, ativistas dizem estar a fazer preparativos para uma manifestação amanhã e dizem ter cumprido todos os requisitos legais. Isaías Soares.
Grauindo de Macagem, um dos aderentes à marcha, que deverá iniciar às 13 horas no Largo Gingambande, com fim no portão do Palácio do Governador, diz que não vai recuar da decisão para exigir um direito.
Pretendemos, no dia 11 de novembro, participar da manifestação na mesma província, uma vez que a manifestação será a nível nacional. É em função do desemprego e o elevado custo de vida. E também com o surgimento das autarquias em 2021.
Para um dos coordenadores da manifestação, que pretende levar às ruas de Malanje cerca de 700 pessoas, Baião Lopes precisou que o governo provincial foi comunicado.
Mesmo com o agravamento dessas medidas pelo decreto presidencial, ainda assim não restringe aquilo que é o direito à manifestação. Nós, na verdade, o que temos que dizer é que a marcha será pacífica e que todos aqueles então, que estarão conosco no dia 11 de novembro terão que vir acompanhado. com álcool em gel, todos com a máscara, e que, na verdade, haverá um distanciamento de 2 metros de cada participante.
Oficialmente, o governo de Malanje não se pronunciou até esta terça-feira sobre a aludida manifestação, mas está previsto um encontro entre um representante do governo local e os promotores da marcha. Isaías Sousa de Malanje para a Voz da América.
Uma outra cidade onde está prevista uma manifestação amanhã é o Lubango. Conforme nós noticiámos no fim de semana, vários ativistas foram detidos brevemente pela polícia. Um outro foi subsequentemente preso e levado a julgamento sumário por injúria às autoridades quando se deslocou à polícia para saber dos seus companheiros. O Tribunal Provincial da Huila condenou Manuel Andrade, o mensageiro, a uma pena de 3 meses de prisão com pena suspensa e a pagar uma taxa de justiça de 5 mil kwanzas por crime de injúria às autoridades, isto após o julgamento sumário que se realizou ontem à tarde. O Teodoro Albano dá-nos pormenores desse julgamento e fala-nos também dos preparativos para a manifestação da manhã. Teodoro.
Manuel Andrade viu, entretanto, a liberdade restituída após ter sido detido sábado passado pela polícia quando este tentava se inteirar das razões da detenção de outros elementos que projetam a manifestação desta quarta-feira, 11 de novembro. O advogado de defesa, David Gus, diz que, avaliados todos os pressupostos, está satisfeito com a decisão.
Pensando daquilo que foram os acontecimentos, e como nós sabemos que a audiência de julgamento tem por fim última produção de provas, e reunido todas as provas, enquanto defesa, nós consideramos uma decisão justa. Em algumas vezes, nós temos visto uma atuação totalmente indecorosa por parte da polícia, e quando chega em sede da audiência de julgamento, mostram-se totalmente de santos. Mas, afinal de contas, a realidade terá sido outra no terreno.
Manuel Andrade está proibido de incorrer no mesmo crime nos próximos 3 meses, segundo ainda a sentença. Sobre a manifestação anunciada para esta quarta-feira, a Voz da América sabe que os promotores da mesma no Lubango estavam ao longo da manhã desta terça-feira a incitar contactos com a polícia com vista à sua retação, sabendo-se a partida da posição do Ministério do Interior, que, através do titular da pasta, Eugênio Laborinho, já avisou que não irá permitir a sua concretização. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em Cabinda, hoje, um jornalista da Rádio Eclésia foi detido brevemente, aparentemente por ter divulgado notícias sobre os preparativos para uma manifestação amanhã. José Manuel tem os pormenores.
De acordo com o jornalista, agentes de investigação criminal introduziram-se nas instalações da rádio, localizadas no Paço Episcopal, e sem se fazerem acompanhar de um mandado de captura, detiveram-no sem qualquer explicação.
Eu vou querer saber até o fim por que razão eles promoveram essa detenção, violando, como disse bem, a rádio, invadindo a rádio e o domicílio do bispo, e pronto, levando para o SIC, com alguma arrogância, alguma falta de respeito, sobretudo, mas enfim, lá houve a intervenção de algumas pessoas, sobretudo tenho que salientar aqui a intervenção do procurador que encontramos no local, e que depois, minutos depois, ligaram para mim a dizer que foi mal entendido, só não sei que tipo de mal entendido será.
Faziam-se acompanhar do mandado?
Não tinha absolutamente nada. Eles chegaram aí na rádio, convidaram para conversar e, pura e simplesmente, avançaram com esse. O que estranha a ver é que as pessoas tinham muita liberdade de podermos dialogar e procurar saber as coisas com mais calma, sem que promovessem esse tipo de desordem.
Foi detido porque divulgou uma notícia?
Sim, foi por uma notícia que nós fizemos ontem, que tem a ver com a manifestação que os jovens aqui em Cabinda estão a preparar. Nós não os conhecemos, chegaram junto à rádio, apresentaram documentos e nós entrevistamos. Como direito do contraditor, fomos buscar o comunicado da Polícia Nacional, só não vejo onde é que está o mal disso para eles tomarem a posição.
Cristóvão Lomba qualifica o comportamento da Polícia Nacional como um abuso de poder.
Porque eu considero isso como desordem e abuso de autoridade, né? Porque chegar ali e levar as pessoas lá para o SIC, eles disseram que é uma ordem superior. E eu, como não gosto de ficar pelas palavras, vou chegar até o fim para saber quem é esse superior que o fez, que mandou fazer.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Entretanto, um destacado dirigente do maior partido da oposição, a UNITA, Abílio Camalata Numa, avisou que o partido no poder não tem outra alternativa se não aceitar a reivindicação para a marcação de uma data para as eleições autárquicas. João Marcos.
O general Abílio Camalata Numa, secretário da UNITA para os Antigos Combatentes, acredita que a sociedade civil continue a sair às ruas em nome da descentralização.
Do registro, atualização da lei eleitoral e outros elementos que possam harmonizar o direito eleitoral em Angola, essa vai ser a batalha dos próximos tempos. Ou nós vamos fazer eleições autárquicas em 2021, ou então vai nos ter na rua. O poder autárquico foi institucionalizado desde 2010, que foi aprovada a atual Constituição de Angola. E fomos adiando, mediante os interesses do MPLA, que tem medo de perder o poder.
O antigo deputado à Assembleia Nacional recorda avisos endereçados pelo seu partido num passado recente e reafirma que o presidente João Lourenço tem em jogo o seu futuro.
Um artífice à altura da dimensão dos problemas que se colocam em Angola, ou então vai ser conhecido como um Zé Ninguém que não fez nada. Depois fica lá no lixo da história. Depende do papel visionário que ele for a exercer daqui em diante. Se ele achar que é truculento e vai pela força, saiba que o povo já não vai recuar mais. A situação em Angola não tem retorno. A UNITA vem alertando o governo do MPLA já há bastante tempo. Agora, terão capacidade de negociação ou a força é o caminho que eles vão tentar prosseguir?
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Se o ouvinte quiser nos enviar perguntas sobre a saúde para o nosso convidado de sexta-feira, pode fazê-lo para o número 1908-652-4584. Amanhã a Angola celebra 45 anos de independência. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, saiu à rua para ouvir a opinião dos cidadãos. O que ouviu foi queixas e preocupação sobre a situação económica agravada pelo coronavírus e contra as restrições impostas para se conter esse vírus. Manuel.
Nós conversamos com pessoas de diferentes estratos da sociedade. O jovem Luís é finalista do curso de gestão e de administração de empresas e considera...
Não nos sentimos independentes, porque há muita gente a morrer de fome. Antes do Covid já existia essa situação. Agora com o Covid só tende a piorar. Faz com que eu não me sinta realmente independente.
Outro estudante, o Cláudio Miquelson, entende que a Covid-19 tem servido de desculpa de mal pagador.
Eu, falta de comida sempre houve. Desde 2012 a crise é... Angola começou a bater, os preços continuam a subir até agora. Sempre houve problema nos transportes, as paragens sempre ficaram cheias. A falta de escoamento dos produtos do campo para a cidade sempre foi óbvia. O problema é a Covid. As pessoas não têm outra solução senão ir à procura do pão, porque também morrer de fome ninguém quer.
As donas Marcelina e Maria Cucu são zungueiras e dizem que este ano é para esquecer. Ficar em casa, nem pensar.
Estamos a sofrer muito, não estamos a ver nada, meu pai. Não dá para ficar em casa, meu papai. Vamos morrer de fome. Zunga todo dia, até a tarde, nada de jeito.
A vida está mal, está para esse ano tudo piorou demais. Está vendo o coronavírus, estamos dormindo fome, estamos dormindo com sede de água, luz e tudo. Não tem. Se ele nos der qualquer coisa, podemos ficar em casa, mas ele não nos deu nada. Vamos ficar em casa, vamos comer o quê? Temos que andar mesmo assim com essa doença de coronavírus.
Em Graça Júlio é licenciado em Ciências Sociais e Humanas, mas há um ano não consegue emprego.
Na independência, outros morreram a katanas, morreram lutando, mas agora é a fome. Em casa não tem meio. As coisas estão mesmo em degradação social. Os jovens não têm emprego. O governo também tem que velar nessa situação. Tem que resolver alguma coisa. Não é só falar e não pôr em prática.
António Neves é cidadão português, já viver em Angola há 8 anos. Pensa
que... Acho que em 45 anos já devia
ter feito outras coisas. Já devia ter mais desenvolvimento, visto que é um país rico e os recursos, se calhar, não têm sido aproveitados e para que o povo vivesse melhor.
Helena Mateus é dona de casa e pensa ser um contrassenso não saírem de casa.
Há pessoas que podem ficar em casa porque têm comida em casa. No meu caso particular, com a Covid e esse do decreto de que as pessoas têm que ficar em casa e tal, mas as pessoas têm necessidade. Ficar parado, dizem que é morrer. Se andar, provavelmente vais pegar uma doença. As pessoas deviam ter mais liberdade, deviam sair mesmo.
É um pouco difícil porque tinha que trabalhar mesmo. Porque se não trabalhar, não tem nada para comer, principalmente as mulheres. Tem que sair de casa para trabalhar, porque esse corona, quem pode proteger, só nosso Deus, já não tem como.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, vem aí. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance... If I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. Thank you.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 10 de novembro de 2020. É dia de Maputo. Aos maputenses, feliz dia. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Títulos de destaque nesta emissão: Polícia Sul-Africana emite mandado de captura contra o secretário-geral do partido no poder. Forças da Tigreia na Etiópia ocupam quartel-general de tropas federais na capital provincial. Tropas russas entram em Nagorno-Karabakh. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias aqui na Voz da América, convido desde já o João Santa Rita.
Na África do Sul, a polícia emitiu um mandado de captura contra o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder, Ace Magashula, sob acusação de corrupção. Um porta-voz da polícia disse que Magashula deverá comparecer em tribunal na sexta-feira. As acusações estão relacionadas com contratos de vistoria a casas na província do Free State, com possíveis telhados de asbestos, quando Magashula era governador dessa província. Magashula negou hoje ter cometido qualquer crime. O ANC disse que está a acompanhar a situação de perto e que poderá emitir um comunicado quando isso for necessário. Magashula fez parte de uma facção do ANC que inicialmente se opôs à escolha de Cyril Ramaphosa para presidente do partido e, como secretário-geral, controla todas as atividades diárias do ANC. Um porta-voz do governo da Etiópia confirmou que forças da Tigreia ocuparam o quartel-general do Exército Federal na capital dessa região, Mekele. Por outro lado, foi anunciado que forças do governo tinham ocupado um aeroporto perto da cidade de Humera e que as forças governamentais estavam a avançar contra as forças tigreias. Por outro lado, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu hoje o fim imediato das hostilidades na região separatista de Tigré, onde decorre desde a semana passada a operação militar das forças federais. Mahamat, numa declaração, manifestou-se preocupado com a escalada do confronto militar e encorajou as partes em conflito a dialogarem para encontrar uma solução pacífica no interesse da Etiópia. Forças russas entraram hoje no enclave de Nagorno-Karabakh ao abrigo de um acordo que pôs fim a um conflito entre forças da Arménia e do Azerbaijão. O acordo manteve os ganhos territoriais alcançados pelo Azerbaijão. O enclave é reconhecido como parte do Azerbaijão, mas é habitado por arménios e há vários anos que se considerava independente com o apoio da vizinha Arménia. O território que o Azerbaijão vai manter em seu poder inclui a segunda maior cidade do enclave, Xuxi, capturado por forças azeris. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o acordo vai abrir caminho para uma solução política sobre o enclave. O acordo foi celebrado no Azerbaijão como uma vitória. O primeiro-ministro armênio disse que o seu país não foi derrotado, mas reconheceu problemas pelos quais assumiu responsabilidade. O líder da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, deixou o país a caminho da Bélgica. Lissu havia-se refugiado há 3 dias atrás na residência do embaixador alemão, afirmando ter sido alvo de várias ameaças de morte depois das eleições presidenciais que ele considerou de fraudulentas. Um porta-voz do partido disse que Lissu vai ser submetido a tratamento médico na Bélgica e daí continuar o que chamou de batalha política pelo país. O Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, considerou hoje a Guiné-Conakry culpada pela morte de 6 aldeões e pela prisão ilegal, ferimento ou tortura de 15 outros durante uma manifestação numa mina propriedade da companhia brasileira Vale e de um bilionário israelita. O tribunal considerou que a Guiné violou os direitos humanos dos manifestantes e ordenou que o país pague cerca de $463 mil aos queixosos e pague também pelos custos dos advogados. O incidente ocorreu em 2012, quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes, prendendo depois outros que foram torturados, disse o tribunal. O ex-presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, morreu aos 72 anos de idade, ontem à noite na Turquia, mas não há informações sobre as causas da morte. Touré era um ex-general do exército reconhecido pelas reformas democráticas no Mali, incluindo a realização de eleições. Ele foi deposto como presidente após um golpe militar há 8 anos atrás. Faleceu também hoje o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLP, Saeb Erekat. A presidência palestiniana afirmou que a causa da morte foi a Covid-19. Erekat estava internado num hospital israelita. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, qualificou a morte de uma perda imensa e falou naquilo que disse ser a partida de um irmão, de um amigo, de um grande lutador. Erekat tinha 65 anos de idade.
Da América, emissão vespertina de 10 de novembro de 2020. Uma doente com Covid-19 fugiu do hospital de campanha em São Tomé e Príncipe, alegadamente por más condições, e fez a denúncia nas redes sociais. Este é um dos tópicos de destaque nesta emissão. Vamos para já, em termos de reportagem, a Moçambique, e vamos falar sobre o Fundo Soberano, um assunto de destaque neste país. Isto porque o Banco de Moçambique, reagindo a críticas de organizações da sociedade civil, assume que o processo da criação deste fundo está atrasado, uma vez que dentro de 2 ou 3 anos o país irá receber receitas resultantes da exploração de recursos energéticos. Reporta Ramos Miguel.
As projeções do Banco de Moçambique apontam para 90 bilhões de dólares as receitas que o país irá arrecadar resultantes da exploração do gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, dinheiro que para organizações da sociedade civil deve ser gerido de forma transparente. Uma das organizações da sociedade civil que se dizem preocupadas com o atraso que se registra na criação do Fundo Soberano, um mecanismo de gestão de receitas da indústria extrativa, é o Centro de Integridade Pública, CIPI, que critica o governo, sobretudo o Parlamento, por protelar a aprovação da respectiva legislação.
A nível da legislação, está patente que cabe à Assembleia da República definir o mecanismo de receitas de indústria, e o Fundo Soberano é um dos mecanismos, é um mecanismo mais usado no nível internacional de gestão de receitas. Portanto, nós não estamos a perceber também como é que está a atropelar essa diretiva, vou assim dizer, que vem na legislação. Portanto, nós não percebemos como é que a própria Assembleia da República, que é que deve ser a responsável por este processo, nem sequer se pronuncia neste processo.
Economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública, CIPI, Inocência Mapisse. O Banco de Moçambique, na voz do administrador Jamal Omar, assume as críticas da sociedade civil.
O que nós podemos dizer como Banco Central é que estamos até atrasados em relação à criação desse modelo, porque nós acreditamos que não podemos esperar pela entrada dos dinheiros para começarmos a definir qual é o modelo de gestão desse fundo. Nós achamos que precisamos definir muito antes da entrada dessas receitas, e por isso mesmo achamos que estamos atrasados, porque as previsões indicam que entre 2023 e 2024 vamos começar a ter essas receitas a entrar para os nossos cofres.
E como é que reage à preocupação sobre a transparência?
A Assembleia da República vai fazer a fiscalização. Prevemos que haja auditorias regulares às contas dos fundos soberanos por um auditor independente, e prevemos que sejam também fiscalizadas as contas do Ministério das Finanças através do Tribunal Administrativo ou de um outro órgão que a Assembleia entenda criar. Então, nós achamos que com esse processo estariam asseguradas as condições para uma gestão transparente, eficaz e que atinja os objetivos do fundo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e de finanças. Moçambique entrou com um processo provisório de apropriação indevida, lavagem de dinheiro e abuso de poder na segunda-feira contra o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Trata-se de um valor de mais de 2 mil milhões em dívidas garantidas pelo Estado, contraídas durante o seu mandato. Chang, recordamos, está sob custódia na África do Sul desde 2018, onde está a ser procurado por Moçambique e pelos Estados Unidos para ser processado pelos empréstimos. 3 banqueiros do Credit Suisse, que ajudaram a providenciar os empréstimos, se declararam culpados nos Estados Unidos no início deste ano de acusações de conspiração, incluindo suborno e fraude. A África do Sul citou a ausência de acusações formais em Moçambique como um problema que bloqueia
a sua extradição para a terra natal de Manuel Chang. As acusações anunciadas pelo gabinete do Procurador-Geral referem-se a 2 mil milhões de dólares em empréstimos garantidos pelo Estado, que Chang assinou durante o seu mandato entre 2005 e 2015 como Ministro das Finanças. Chang, há muito, nega qualquer irregularidade no caso. O seu advogado se recusou a comentar as acusações provisórias, dizendo que não havia sido informado do desenvolvimento, tal como reportou a agência de notícias Reuters. Washington, D.C., Voz da América. Em Cabo Verde, debate-se a saúde financeira dos partidos políticos. O líder da União Cabo-Verdiana e Independente, terceira força política parlamentar do país, quer maior apoio financeiro do Estado aos partidos políticos. Eugênio Teixeira.
António Monteiro diz que os partidos dão grande contributo para a consolidação da democracia, por isso a UCID considera que o Estado deve reforçar e estender o apoio financeiro também às formações políticas que não têm assento parlamentar.
Entendemos que todos os partidos, desde que cumpram com aquilo que é estipulado na lei, fazendo os congressos, cumprindo com aquilo que manda a lei, deveriam ter uma base financeira para desenvolverem o trabalho partidário e político na sociedade civil cabo-verdiana. Ora, se fazem isso, devem ter, sim, uma comparticipação do Estado para terem a base.
A ideia defendida pela UCID é reforçada pelo presidente do Partido Popular PP, Amândio Barbosa Vicente. Para este dirigente, a democracia cabo-verdiana precisa de maior equilíbrio, daí considerar fundamental o apoio do Estado às forças políticas sem assento parlamentar. A secretária-geral do MPD, Filomena Delgado, diz que, do ponto de vista do partido no poder, qualquer alteração do modelo de financiamento em vigor exige, primeiro, a revisão do regime jurídico que estabelece o subsídio do Estado.
E se os partidos, porque já dizem também que o montante atribuído neste momento é insuficiente, se for a esse montante, que é para partidos com assento parlamentar, retirar 40% ou retirar 20%, a situação ainda fica mais complicada. Mas aqui há uma discussão que se há de fazer, para mais aprofundadamente, os diferentes partidos políticos posicionarem-se e haver uma proposta concreta. Qualquer alteração de financiamento terá de vir também no quadro de uma revisão do regime jurídico dos partidos políticos.
O secretário-geral do PICV considera que a lei atual tem certa razoabilidade, mas Julião Varela afirma que se pode analisar e discutir o assunto na perspectiva de encontrar novos mecanismos de financiamento do Estado aos partidos políticos.
É uma questão que tem que ser devidamente discutida e ponderada e, eventualmente, poder-se-á procurar outros mecanismos, outras formas de apoiar, portanto, que eventualmente tenham uma fraca ou não tenha nenhuma representação parlamentar. Portanto, é uma questão que pode ser discutida.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, de Cabo Verde para São Tomé e Príncipe. Uma doente com Covid-19 fugiu do hospital de campanha, alegadamente por más condições, e fez a denúncia nas redes sociais. O ministro da Saúde, Edgar Neves, diz tratar-se de uma campanha para denigrir a imagem do seu ministério e governo. Oscar Medeiros.
A paciente Janete Quaresma e a sua mãe Arminda Quaresma fizeram a denúncia no canal Anda Pligo dos ativistas Abel e Pindó.
Casa de banho pia, eu maço pia ficar suja, gente dormia com calor, com mosquito.
A passar fome, comer comida com malagueta, não há água, não há higiene na casa de banho. Doente sai internada, vai buscar água longe, embaixo de chuva. Quando chove, o hospital de campanha fica cheio de água.
Eu fugi, fomos para a TVS, nada, a nacional, nada. Fomos para o Ministério da Saúde, segurança deu gente comporta. Minha irmã, aliás, falou com eles com delicadeza. Ele informação dela, minha irmã comporta na cara.
A mãe da doente infectada com Covid-19 levanta outras preocupações.
Eu sou mãe que estou a tratar ela, minhas filhas, os filhos delas, vizinhos. Se ela está afetada, será que eu também, como mãe, estou contaminada com Covid? Eu fui ontem para a delegada de saúde lá falar com a senhora a diretora da campanha. Falei com a doutora que a doutora tem que mandar fazer mim. Eu, os meus familiares que tenham contato com a menina, de temos COVID. Que fazer teste de Covid. Elas não, não é necessário fazer familiar. Então a batata aí.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, rejeita as críticas.
Tem uma empresa
que fornece a alimentação, as questões de segurança estão garantidas e há todo um conjunto de elementos que estão salvaguardados. O certo é que esta paciente, de forma inexplicável, até certa medida, toma estas medidas, sai à rua aos gritos e sempre seguida pelas câmaras da televisão da pessoa que posteriormente colocou nas redes sociais, com um propósito seguro de denegrir a imagem do Ministério da Saúde, a imagem do governo.
O governante São Tomense reconhece, no entanto, que no hospital de campanha há situações que precisam de ser corrigidas de forma a garantir segurança e conforto aos doentes.
É bem verdade que o hospital de campanha, onde está situado, e com as chuvas intensas que temos tido, são tendas, o grau de absorção da água não é o melhor e fica, em momentos alguns, um pouco mais ensopado, mas são questões que nós trataremos de corrigir o mais rapidamente possível, de maneiras a garantir a maior segurança, o maior conforto a todos os nossos doentes.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020, espaço para a política americana. A análise do processo eleitoral aqui nos Estados Unidos com João Santa Rita.
Uma análise dos resultados das eleições da passada semana aqui nos Estados Unidos mostra claramente que o país continua profundamente dividido. Joe Biden venceu as presidenciais, mas nos estados que lhe garantiram os 270 votos no colégio eleitoral, a sua margem de vitória foi mínima, variando entre os 0,2% e os 2,7% dos votos. A nível estadual, Joe Biden venceu em 26 estados, contra provavelmente 24 dos republicanos. E aqueles que esperavam uma vitória esmagadora do Partido Democrata nestas eleições enganaram-se. O antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, Chris Christie, fez notar que a noite eleitoral foi um referendo que Donald Trump perdeu, mas que para os republicanos não foi um mau dia.
Republicans added to the House. Governorship flipped. State legislatures flipped towards Republicans.
Os republicanos aumentaram o número de lugares na Câmara dos Representantes, ganharam postos de governador e legislaturas estaduais que estavam na posse dos democratas, e muito provavelmente o Senado vai ser republicano. Portanto, isso serve para reforçar a premissa que isto foi um referendo a nível presidencial, mas não foi uma rejeição das políticas dos republicanos.
But it was not a rejection of Republican policies across the country.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Matthew Dowd, consultor político e comentarista na mesma estação de televisão, fez notar a natureza geográfica destas divisões.
You have a Republican Party who dominates now among rural areas and small towns and ex-urban areas, and it does really well now among the white working class of America, which used to be the Democratic base.
Temos agora um partido republicano que domina nas zonas rurais e pequenas cidades e bairros afastados dos centros urbanos e suburbanos, e tem agora grande apoio entre a classe trabalhadora branca da América, que costumava ser a base dos democratas. Mas o Partido Republicano perdeu os centros urbanos, está a perder as zonas suburbanas, não está a ganhar apoio entre as pessoas de cor. Do outro lado, os democratas estão muito bem nos centros urbanos e suburbanos, mas perderam o controle de uma grande parte do país. Eram palavras do consultor político Matthew Dowd. Gerald Saib, do jornal Wall Street Journal, concordou que, com a atenção virada para as presidenciais, não se prestou atenção aos outros resultados. Mas para Saib, esta divisão, se é verdade que pode ser um indício da paralisação a nível da legislatura, pode também ter um outro ângulo.
Power is this closely divided between the two parties and even between the two houses. It tends to push everybody toward the center.
Quando o poder está dividido, como isto, entre os dois partidos e mesmo entre as duas câmaras, isso tende a pressionar todos em direção ao centro e pode dar mais poder aos moderados no Senado, porque têm grande força num Senado dividido ao meio. Se encontrarem um meio, e creio que conseguirão, vão ter grande peso não só no Senado, mas também no Congresso, e mesmo em trabalhar com o presidente Biden, que, como nós sabemos, era quem ia falar com os republicanos no Senado quando havia problemas com a administração Obama em resolver legislação.
Who, as we know, was the guy who went to Republicans in the Senate when there were problems in the Obama administration getting things done.
Eram palavras de Gerald Seib, do Wall Street Journal. Matthew Dowd concorda.
I think it's actually a good moment because in order to get something done, people are going to have to cooperate and compromise.
Eu penso que, na verdade, isto é um bom momento, porque para se fazer algo as pessoas vão ter que cooperar e fazer compromissos. E isso é o que a maioria dos americanos quer. Querem cooperação, querem compromissos para se ter sucesso.
And that's what most Americans want. They want cooperation and they want compromise and to get the job done.
Era o consultor político Matthew Dowd. Mas como será feita essa cooperação? De novo, Chris Christie.
I think it's going to be issue by issue in terms of whether Republicans will work with Democrats and vice versa.
Penso que isso terá que ser feito questão por questão em termos daquilo que os republicanos podem trabalhar com os democratas e também vice-versa. Eram palavras de Chris Christie. Só a partir de janeiro do próximo ano é que poderemos ver se a divisão traz a cooperação ou o impasse.
Obrigado, João. Continuamos a falar de política americana. Analistas e políticos em vários países africanos saudaram a projetada vitória de Joe Biden na eleição presidencial americana e agora dizem esperar que ele e a vice-presidente Kamala Harris enfrentem uma longa lista de prioridades para o continente que, dizem eles, deveria figurar no topo da agenda da próxima administração. E dizem aguardar para breve uma visita do democrata. Álvaro Lugier Andrade.
A declaração da Fundação Nelson Mandela é inflexível e significativa. É com uma sensação de alívio que vimos o presidente Donald Trump ser derrotado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, escreveu a Fundação, acrescentando estar feliz por não ter que vê-lo minar as instituições democráticas por mais 4 anos. Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, um homem cujo tato e eloquência, Prémio Nobel da Paz, o colocam em contraste com Donald Trump. Aponta o presidente da Fundação Mandela, Cello Hatang, à VOA News.
O que o presidente Trump conseguiu fazer, infelizmente, foi criar as coisas que não queremos ver no meio de uma nação tão grande. O ódio foi sendo normalizado para que todos pudessem atacar e ofender todos que discordam de qualquer dirigente. Não importava quem ele fosse, não havia decoro, em outras palavras, de liderança.
Na África do Sul, com uma sólida democracia, a reação à notícia foi amplamente positiva, com o presidente Cyril Ramaphosa a felicitar rapidamente Joe Biden e Kamala Harris. No entanto, o partido da esquerda radical Economic Freedom Fighters disse considerar que esta eleição não representa um ponto de viragem na vida dos negros americanos, pois eles continuarão a estar na periferia. Sarfo Abbrize, advogado pan-africano do Ghana, diz que gostaria de poder fornecer à nova administração uma lista de tarefas específica para a África.
Esperamos
que a administração de Joe Biden agora abra os seus ouvidos e ouça o que o povo africano diz. Queremos a democracia bem lá no topo, queremos que a democracia se infiltre em vários países de África, onde temos chefes de Estado africanos que mantêm os seus povos, mantêm-se no poder por 10, 20, 30 anos ou mais. Precisamos que a democracia seja construída em África. Isso começa no topo.
A África não esteve muito presente na campanha, embora, como Abbrize observou, ter duas negras na liderança pode ter sido um bom sinal, sem se referir a Harris, a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.
Esperamos que isso dê um tom também para a África do Sul, que não tenhamos medo de ter uma mulher como próxima presidente. Então, com alguma esperança, com este tipo de liderança, teríamos esse momento aqui em África também.
A professora Ina Gous, da Universidade do Estado Livre da África do Sul, também aplaudiu a vitória histórica de Harris, mas disse que se os Estados Unidos querem levar o continente africano a sério, preciso mostrar isso com investimentos.
E queremos uma relação estável com a qual possamos contar. Como sabe, temos o acordo de comércio que deve entrar em vigor em janeiro de 2021. Precisamos de todos os investimentos que pudermos para fazer a nossa economia crescer e criar empregos. Então esperamos que esse seja o resultado no final. Mas esta presidência deve, creio, definir essa relação e ser muito clara sobre as políticas para o continente e para a África do Sul em particular.
Os analistas que falaram com a Voz da América são unânimes em dizer que a nova administração deve visitar o continente e em breve, e que será muito bem-vinda.
O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, viu confirmada a sua vitória na eleição do passado dia 31, com 94,2% dos votos, num processo eleitoral boicotado pela oposição por a considerar ilegal e fraudulenta. As principais figuras da oposição enfrentam acusações criminais após as denúncias feitas e a intenção de criar um governo alternativo em protesto. Ouattara indicou ontem estar aberto ao diálogo com a oposição para permitir o regresso da calma ao país. Por outro lado, o ex-presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, morreu aos 72 anos ontem à noite na Turquia, mas não há informações sobre as causas da morte. Touré era um ex-general do exército reconhecido pelas reformas democráticas no Mali, incluindo a realização de eleições. Ele foi deposto como presidente após um golpe militar há 8 anos. Também faleceu hoje o secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Saeb Erekat. A presidência palestiniana informou que a causa da morte foi a Covid-19. Erekat tinha 65 anos de idade e era um importante porta-voz internacional dos palestinianos há mais de 3 décadas. Caminhando para o final, o desporto, novamente João Santa Rita.
Página esportiva, vamos começar com o futebol internacional esta semana e na próxima. Jogos internacionais de seleções. Em África, jogam-se jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Já amanhã, 2 dos PALOPs estão em ação. Cabo Verde, Tubarões Açuis, recebem o Ruanda num jogo do Grupo F. Estamos na 3ª jornada. Tubarões Azuis têm 2 empates, 2 pontos. Menos 2 que os líderes, Moçambique e Camarões, com 4. Ruanda está em último, mas nada de pensar que o Ruanda é a equipa fácil. Guiné-Bissau, os Djurtos, esses estão com missão muito, muito difícil. Estão de visita aos vizinhos do Senegal. É um jogo do grupo I, onde em primeiro está o Senegal, com 6 pontos, seguido do Congo e da Guiné-Bissau, com 3. Em último está Eswatini, com 0. Nada, nenhum para mostrar. Na quinta-feira, Mambas, Moçambique. Já depois de saberem o resultado do jogo de Cabo Verde, que está no mesmo grupo, vão defrontar os Camarões, difícil para os moçambicanos, que nos últimos jogos amigáveis não estiveram nada bem. São Tomé joga na sexta-feira na África do Sul, jogo do Grupo C, comandado pelo Gana, com 6 pontos. África do Sul tem 3, Sudão tem 3, São Tomé nada, 0, nenhum para mostrar. São Tomé vai fazer na próxima semana outro jogo contra a África do Sul neste país, para abrir a 4ª jornada do grupo. Foi acordado com a Confederação. Angola, os Palancas Negras estão em ação no fim de semana contra a República Democrática do Congo. É um jogo do Grupo D, onde Palancas vão mal. Estão em último lugar com 0 pontos contra 2 do Congo Democrático e 4 da Gâmbia e Gabão. Não podem perder. Na Europa amanhã, muitos jogos amigáveis de preparação para os jogos do fim de semana da Liga das Nações, onde o grande jogo no sábado é aquele entre a França e Portugal. Amanhã, como preparação, Portugal joga com Andorra. Deve dar para espetar cabazada. Na América do Sul, no fim de semana, temos jogos de qualificação para o Mundial. Colômbia-Uruguai, na sexta-feira, é o jogo que chama a atenção.
Em destaque hoje nas notícias, polícia sul-africana emite um mandado de captura contra o secretário-geral do partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Forças da Tigreia na Etiópia ocupam o quartel-general de tropas federais da capital provincial. Tropas russas entram em Nagorno-Karabakh. Estes os títulos de destaque nas notícias nesta emissão de 10 de novembro de 2020. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amêncio Miguel, ao microfone. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 10 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp pode comunicar-se conosco através do nosso número +1 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, polícia sul-africana emite mandado de captura contra secretário-geral do partido no poder. Na Etiópia, forças da região separatista do Tigray ocupam quartel-general de tropas federais na capital provincial. Tropas russas entram em Nagorno-Karabakh nos Estados Unidos. Não há definição quanto à eleição presidencial. Terça-feira, na Voz da América, mais à frente, a rubrica habitual Política na América com João Santa Rita e, claro, irá falar sobre as eleições. Também a página da saúde. Mas, por agora, vamos começar em Angola, onde amanhã os cidadãos celebram os 45 anos de independência nacional com alguma tensão no ar. Enquanto o governo já avisou que não vai permitir a realização de manifestações devido à pandemia, e ainda hoje o presidente João Lourenço advertia para o perigo do aproveitamento político da situação, ativistas em várias províncias reiteram que vão às ruas. Juristas, no entanto, questionam a legalidade do decreto de calamidade pública que impede aglomerações superiores a 5 pessoas por violar a Constituição. Verâncio Rodrigues.
O jurista Francisco Miguel diz que o governo não tem razão ao proibir a manifestação que jovens angolanos pretendem realizar esta quarta-feira um pouco pelo país. Para o jurista angolano, um decreto presidencial em circunstância alguma pode se sobrepor à Constituição da República, mas ainda assim defende que devia haver um meio termo entre o bem-vinda defendido pelo governo e um direito constitucional alegado pelos manifestantes.
Mas acho que numa situação dessa de emergência, em que todos nós sabemos que a pandemia está aí à vista, seria bom também que os manifestantes ponderassem esta atitude com um certo radicalismo de insistir em ter que realizar uma manifestação onde vai haver ajuntamento de muitas pessoas. Aí, pois, tem que haver bom senso, quer por parte do Estado, quer fundamentalmente por parte dos manifestantes. Há que ter bom senso. Acho que aí o governo não fez bem o seu trabalho de casa, na minha perspectiva. Porque também por trás disso podem estar outras motivações, de natureza até política. Se uma outra organização que quisesse manifestar, também limitariam. Esta é a questão que se levanta.
Por sua vez, o advogado Pedro Capracata considera que, diante da necessidade da proteção do direito à vida, todos os outros direitos cessam. Mas diz não ter dúvida de que a proibição da manifestação desta quarta-feira visa fins políticos.
É o lado físico que está em causa, o lado biológico. Porque não existindo esse lado biológico, então não pode existir as outras correntes, quer filosóficas, econômicas, de direito e por aí. Logo, a manifestação deve ser obstada nesse sentido. Do outro lado, o que está em causa, no caso concreto, não é o bem-vida, porque se fosse isso, não haveria ajuntamentos de 150 pessoas em pessoas. O que quer dizer é que esta medida foi tomada, não visa proteger o homem como ser, como animal. Visa proteger o homem como ser social.
A lei mãe deve ser aplicada com base na racionalidade, defende por seu turno o jurista Carlos Veiga. O especialista entende que a aplicação do direito à manifestação protegida pela Constituição depende das leis ordinárias que são impostas por imperativos do momento.
Covid existe e há gente a morrer, gente conhecida, gente que lida connosco. Não vale a pena pensarmos que haverá alguma má-fé relativamente a quem diga que as pessoas devem cuidar-se da saúde. Portanto, o Estado está a instituir-se das suas funções quando tenta preservar o interesse público, mas a saúde, a vida. Agora, há quem diga ou poderá pensar que haverá alguma estratégia no sentido de se repelir a manifestações ou a manifestação. A lei mãe tem que ser interpretada também com base nos princípios da racionalidade. Está na Constituição, está. Mas o momento oportuno para aplicarmos ou atuarmos é este? Me parece que não.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos para Moçambique. As projeções do Banco Central apontam para 90 mil milhões de dólares de receitas que o país irá arrecadar resultantes da exploração do gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. Dinheiro para organizações de sociedade civil que deve ser gerido de forma transparente. Em reação, o Banco de Moçambique assume que o processo de criação do Fundo Soberano está atrasado, uma vez que dentro de 2 ou 3 anos o país começará a ter receitas resultantes da exploração de recursos energéticos. Ramos Miguel.
Uma das organizações da sociedade civil que se dizem preocupadas com o atraso que se registra na criação do Fundo Soberano, o mecanismo de gestão de receitas da indústria extrativa, é o Centro de Integridade Pública, CIPI, que critica o governo, sobretudo o Parlamento, por protelar a aprovação da respectiva legislação.
A nível da legislação, está patente que cabe à Assembleia da República definir o mecanismo de receitas de extrativo. E o Fundo Soberano é um dos mecanismos, é um mecanismo mais usado no nível internacional de gestão de receitas. Portanto, nós não estamos a perceber também como é que está a atropelar essa diretiva, vou assim dizer, que vem na legislação. Portanto, nós não percebemos como é que a própria Assembleia da República, que deve ser a responsável por este processo, nem sequer se pronuncia nesse processo.
Economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública, CIPI, Inocência Mapisse. O Banco de Moçambique, na voz do administrador Jamal Omar, assume as críticas da sociedade civil.
O que nós podemos dizer como Banco Central é que não estamos até atrasados em relação à criação desse modelo, porque nós acreditamos que não podemos esperar pela entrada dos dinheiros para começarmos a definir qual é o modelo de gestão desse fundo. Nós achamos que precisamos definir muito antes da entrada dessas receitas e, por isso mesmo, achamos que estamos atrasados, porque as previsões indicam que entre 2023 e 2024 vamos começar a ter essas receitas a entrar para os nossos cofres.
E como é que reage à preocupação sobre a transparência?
A Assembleia da República vai fazer a fiscalização. Prevemos que haja auditorias regulares às contas dos fundos soberanos por um auditor independente e prevemos que sejam também fiscalizadas as contas do Ministério das Finanças através do Tribunal Administrativo ou de um outro órgão que a Assembleia entenda criar. Então, nós achamos que com esse processo estariam asseguradas as condições para uma gestão transparente, eficaz e que atinja os objetivos do fundo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América em Cabo Verde, depois das eleições autárquicas do passado dia 25 de outubro. O financiamento dos partidos políticos volta à agenda, com alguns partidos a exigirem um maior investimento do Estado e outros a lembrarem para a necessidade de alteração do regime de financiamento dos partidos, o que irá levar primeiro a um grande debate. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
António Monteiro diz que os partidos dão grande contributo para a consolidação da democracia, por isso a UCID considera que o Estado deve reforçar e estender o apoio financeiro também às formações políticas que não têm assento parlamentar.
Entendemos que todos os partidos, desde que cumpram com aquilo que é estipulado na lei, fazendo os congressos, cumprindo com aquilo que manda a lei, deveriam ter uma base financeira para desenvolverem o trabalho partidário e político na sociedade civil cabo-verdiana. Ora, se fazem isso, devem ter, sim, uma comparticipação do Estado para terem a base.
A ideia defendida pela UCID é reforçada pelo presidente do Partido Popular PP, Amândio Barbosa Vicente. Para este dirigente, a democracia cabo-verdiana precisa de maior equilíbrio, daí considerar fundamental o apoio do Estado às forças políticas sem assento parlamentar.
A todos os partidos também.
A A secretária-geral do MPD, Filomena Delgado, diz que, do ponto de vista do partido no poder, qualquer alteração do modelo de financiamento em vigor exige, primeiro, a revisão do regime jurídico que estabelece o subsídio do Estado.
E se os partidos políticos já dizem também que o montante atribuído neste momento é insuficiente, se for ao esse montante, que é para partidos com assento parlamentar, retirar 40% ou retirar 20%, a situação ainda fica mais complicada. Mas aqui há uma discussão que se há de fazer, para mais aprofundadamente.
O secretário-geral do PICV considera que a lei atual tem certa razoabilidade, mas Julião Varela afirma que se pode analisar e discutir o assunto na perspectiva de encontrar novos mecanismos de financiamento do Estado aos partidos políticos.
É uma questão que tem que ser devidamente discutida e ponderada e, eventualmente, poder-se procurar outros mecanismos, outras formas de apoiar, portanto, que, eventualmente, tenham uma fraca ou não tenham nenhuma representação parlamentar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos agora para Moçambique, onde uma doente com a Covid-19 fugiu do hospital de campanha, alegadamente por más condições de acolhimento, e denunciou a situação nas redes sociais. O ministro da Saúde, Edgar Neves, diz tratar-se de campanha para denegrir a imagem do governo. Oscar Madeiros.
A paciente, Janete Quaresma, e a sua mãe, Arminda Quaresma, fizeram a denúncia no canal Anda Pligo, dos ativistas Abel e Pindó.
Casa de banho, o maço ia ficar suja, gente dormia com calor, com mosquito.
A passar fome, comer comida com malagueta, não há água, não há higiene na casa de banho. Doente sai internada, vai buscar água longe, baixo de chuva. Quando chove, o hospital de campanha fica cheio de água.
A mãe da doente infectada com Covid-19 levanta outras preocupações.
Eu sou mãe que estou a tratar ela, minha filha, o filho dela, os vizinhos. Se ela está afetada, será que eu também, como mãe, estou contaminada com Covid? Eu fui ontem para a delegada de saúde lá falar com a senhora diretora da campanha. Falei com a doutora que a doutora tem que mandar fazer mim. Eu e os meus familiares que tinham contato com a menina, de temos COVID. Que fazer teste de Covid. Elas não, não é necessário fazer familiar.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, rejeita as críticas.
Tem uma empresa que fornece alimentação. As questões de segurança estão garantidas. E há todo um conjunto de elementos que estão salvaguardados. O certo é que esta paciente, de forma inexplicável, até certa medida, toma estas medidas, sai à rua aos gritos e sempre seguida pelas câmaras da televisão da pessoa que posteriormente colocou nas redes sociais, com um propósito seguro de denegrir a imagem do Ministério da Saúde, a imagem do governo.
O governante São Tomense reconhece, no entanto, que no hospital de campanha há situações que precisam de ser corrigidas de forma a garantir segurança e conforto aos doentes. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, dia 10 de novembro, Tempo de Política na América, rubrica assinada pelo João Santa Rita.
Análise dos resultados das eleições da passada semana aqui nos Estados Unidos mostra claramente que o país continua profundamente dividido. Joe Biden venceu as presidenciais, mas nos estados que lhe garantiram os 270 votos no colégio eleitoral, a sua margem de vitória foi mínima, variando entre os 0,2% e os 2,7% dos votos. A nível estadual, Joe Biden venceu em 26 estados contra provavelmente 24 dos republicanos. E aqueles que esperavam uma vitória esmagadora do Partido Democrata nestas eleições enganaram-se. O antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, Chris Christie, fez notar que a noite eleitoral foi um referendo que Donald Trump perdeu, mas que para os republicanos não foi um mau dia.
Republicans added to the House. Governorship flipped. State legislatures flipped towards Republicans.
Os republicanos aumentaram o número de lugares na Câmara dos Representantes, ganharam postos de governador e legislaturas estaduais que estavam na posse dos democratas, e muito provavelmente o Senado vai ser republicano. Portanto, isso serve para reforçar a premissa que isto foi um referendo a nível presidencial, mas não foi uma rejeição das políticas dos republicanos.
But it was not a rejection of Republican policies across the country.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Matthew Dowd, consultor político e comentarista na mesma estação de televisão, fez notar a natureza geográfica destas divisões.
You have a Republican Party who dominates now among rural areas and small towns and ex-urban areas, and it does really well now among the white working class of America, which used to be the Democratic base.
Temos agora um partido republicano que domina nas zonas rurais e pequenas cidades e bairros afastados dos centros urbanos e suburbanos, e tem agora grande apoio entre a classe trabalhadora branca da América, que costumava ser a base dos democratas. Mas o Partido Republicano perdeu os centros urbanos, está a perder as zonas suburbanas, não está a ganhar apoio entre as pessoas de cor. Do outro lado, os democratas estão muito bem nos centros urbanos e suburbanos, mas perderam o controle de uma grande parte do país. Eram palavras do consultor político Matthew Dowd. Gerald Sabe, do jornal Wall Street Journal, concordou que, com a atenção virada para as presidenciais, não se prestou atenção aos outros resultados. Mas para Sabe, esta divisão, se é verdade que pode ser um indício da paralisação a nível da legislatura, pode também ter um outro ângulo.
Power is this closely divided between the two parties and even between the two houses. It tends to push everybody toward the center.
Quando o poder está dividido, como isto, entre os dois partidos e mesmo entre as duas câmaras, isso tende a pressionar todos em direção ao centro e pode dar mais poder aos moderados no Senado, porque têm grande força num Senado dividido ao meio. Se encontrarem um meio, e creio que conseguirão, vão ter grande peso não só no Senado, mas também no Congresso. E mesmo em trabalhar com o presidente Biden, que, como nós sabemos, era quem ia falar com os republicanos no Senado quando havia problemas com a administração Obama em resolver legislação.
Who, as we know, was the guy who went to Republicans in the Senate when there were problems in the Obama administration getting things done.
Eram palavras de Gerald Sabe, do Wall Street Journal. Matthew Dowd concorda.
I think it's actually a good moment because in order to get something done, people are going to have to cooperate and compromise.
Eu penso que, na verdade, isto é um bom momento, porque para se fazer algo as pessoas vão ter que cooperar e fazer compromissos. E isso é o que a maioria dos americanos quer. Querem cooperação, querem compromissos para se ter sucesso.
And that's what most Americans want. They want cooperation and they want compromise and to get the job done.
Era o consultor político Matthew Dowd. Mas como será feita essa cooperação? De novo, Chris Christie.
I think it's going to be issue by issue in terms of whether Republicans will work with Democrats and vice versa.
Penso que isso terá que ser feito questão por questão em termos daquilo que os republicanos podem trabalhar com os democratas e também vice-versa. Eram palavras de Chris Christie. Só a partir de janeiro do próximo ano é que poderemos ver se a divisão traz a cooperação ou o impasse.
E depois da política, abrimos a janela à saúde. Ana Guedes traz-nos o tema, a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde e a Covid-19.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. E para vos falar de saúde está convosco Ana Guedes. E a nossa manchete diz que o Covid matou até hoje 1 milhão e 200 mil pessoas. A Assembleia Mundial de Saúde vai debater este assunto. Em todo o mundo foram notificados até agora quase 50 milhões de casos do novo coronavírus, o qual matou mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Na abertura da Assembleia Mundial de Saúde, o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, afirmou que outros milhões morrerão devido à interrupção dos serviços essenciais de saúde. Para ele, embora se trate de uma crise global, os países responderam e foram afetados de maneiras diferentes. Quatro países concentram metade de todos os casos e óbitos. A Assembleia iniciou ontem, segunda-feira, no mesmo dia em que uma das vacinas candidatas mostrava eficácia de mais de 90% na proteção contra o novo coronavírus. Trata-se de uma vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech. Na Assembleia, a OMS divulgou três mensagens principais. Primeiro, é possível vencer a Covid-19 com ciência, soluções e solidariedade. Em segundo lugar, o mundo não deve recuar nos seus objetivos essenciais de saúde. Para a OMS, a pandemia é um lembrete preocupante de que a saúde é a base da estabilidade social, económica e política. Por fim, o mundo deve começar a preparar-se para a próxima pandemia. Começar a preparar-se agora, diz a OMS. A Assembleia irá considerar um projeto de resolução que fortalece a preparação nos Estados-membros. Entretanto, especialistas em direitos humanos da ONU criticaram os países que tentam monopolizar qualquer futura vacina contra a Covid-19, dizendo que a única maneira de combater a pandemia é disponibilizando vacinas que estejam acessíveis a todos. Em comunicado, o grupo de 9 especialistas afirma que não há espaço para o nacionalismo na luta contra esta pandemia. Dizem também que, infelizmente, alguns governos estão a tentar garantir vacinas apenas para os seus próprios cidadãos, mas os vírus não respeitam fronteiras e ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Os especialistas exortam ainda os países a apoiar a iniciativa COVAX para o acesso equitativo e global às vacinas contra o Covid-19. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes com um abraço, uma boa semana de saúde. Então, até para a semana.
Quase no final desta emissão, o João Sandarrida regressa com o resumo das notícias.
Na África do Sul, a polícia emitiu um mandado de captura contra o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder, Ace Magashula, sob acusação de corrupção. Um porta-voz da polícia disse que Magashula deverá comparecer em tribunal na sexta-feira. As acusações estão relacionadas com contratos de vistoria a casas na província do Free State, com possíveis telhados de asbestos, quando Magashula era governador dessa província. Magashula negou hoje ter cometido qualquer crime. Um porta-voz do governo da Etiópia confirmou que forças da Tigreia ocuparam o quartel-general do Exército Federal na capital dessa região, Mekele. Por outro lado, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu hoje o fim de ato das hostilidades na região separatista de Tigray, onde decorre desde a semana passada a operação militar das forças federais. Forças russas entraram hoje no enclave de Nagorno-Karabakh ao abrigo de um acordo que pôs fim a um conflito entre forças da Arménia e do Azerbaijão. O acordo manteve os ganhos territoriais alcançados pelo Azerbaijão. O enclave é reconhecido como parte do Azerbaijão, mas é habitado por arménios e há vários anos que se considerava independente com o apoio da vizinha Arménia. O líder da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, deixou o país a caminho da Bélgica. Lissu havia-se refugiado há 3 dias atrás na residência do embaixador alemão, afirmando ter sido alvo de várias ameaças de morte depois das eleições presidenciais que ele considerou de fraudulentas. O Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, considerou hoje a Guiné-Conakry culpada pela morte de 6 aldeões e pela prisão ilegal, ferimento ou tortura de 15 outros durante uma manifestação numa mina propriedade da companhia brasileira Vale e de um bilionário israelita. O tribunal considerou que a Guiné violou os direitos humanos dos manifestantes e ordenou que o país pague cerca de $463 mil aos queixosos e pague também pelos custos dos advogados. Aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral federal, William Barr, ordenou aos procuradores que investiguem qualquer alegação considerada de substancial de irregularidades nas votações das recentes eleições. O procurador-geral recomendou que não investigassem alegações fantasiosas, mas não refere se o Departamento de Justiça de fato encontrar alguma irregularidade. Em protesto contra a ordem de Barr, o principal responsável por investigações de fraude eleitoral nos Estados Unidos, Richard Palger, anunciou por e-mail a sua demissão.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em levar à justiça indivíduos culpados de atrocidades em massa em todo o mundo. O programa de recompensas de crimes de guerra tenta ajudar a atingir esse objetivo. O programa oferece recompensas de até $5 milhões por informações que levem à prisão, transferência ou condenação de certos indivíduos procurados por crimes de guerra, genocídio ou crimes contra a humanidade aos tribunais internacionais. O programa é administrado pelo Escritório de Justiça Criminal Global do Departamento do Estado, que é chefiado pelo Embaixador-Geral da Justiça Criminal Global, Morse Tan. Em entrevista, o Embaixador Tan disse que atualmente o Programa de Recompensas de Crimes de Guerra procura 6 indivíduos ainda foragidos pelo seu papel no genocídio que matou pelo menos 800 mil homens, mulheres e crianças no Ruanda em 1994. Em maio de 2020, como observou o embaixador Tan, um dos criminosos de guerra na lista do programa foi preso. Felician Kabuga, que era o principal financiador e indiscutivelmente um dos maiores promotores do genocídio de Ruanda, foi detido num subúrbio fora de Paris. Ele encontrava-se foragido há mais de 26 anos e era o primeiro nome do programa de crimes de guerra. Portanto, a sua prisão foi um passo importante, disse o embaixador. Os 6 ruandeses que ainda fazem parte da lista do programa de recompensas de crimes de guerra e procurados pelo mecanismo internacional pelo seu papel no genocídio são Proteas Mpiraya, Fulgence Kaishema, Alois Ndibati, Feneias Munyarugarama, Charles Sikubwabo e Hindikayo. Qualquer pessoa que tiver informações sobre elas pode entrar em contato com o programa de forma totalmente confidencial, enviando um e-mail para wcrp@state.gov ou através do WhatsApp ou mensagem de texto para mais 1-202-975-5468. O embaixador Tan disse ser crucial que não haja impunidade ante atrocidades cometidas por aquelas pessoas. Isso é para se fazer justiça, mas também desempenha um papel preventivo em termos desses tipos de crimes em massa. A responsabilização é a melhor forma de evitar que tais injustiças graves voltem a acontecer no futuro, concluiu o embaixador-geral da Justiça Criminal Global, Morse Tan. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assim terminamos esta emissão de hoje, 10 de novembro, da Voz da América. De todos se despede Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.